Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes o desejo de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, caros ouvintes. Encontramos-nos hoje no número 7 de A Arte Fotográfica de julho de 1884, para lermos parte de um artigo sobre Domingos Pinto de Faria, que passo agora a ler. Domingos Pinto de Faria nasceu nesta cidade, Porto, aos 12 de novembro de 1827. Filho de um comerciante cujo nome lembra um dos mais honestos a caráteres da Praça do Porto, desviou-se da carreira do seu extremoso pai e principiou os estudos no Colégio da Lapa, sob os cuidados do austero Ramalho Ortigão. Nesta primeira quadra, da vida revelou talento que lhe valeu a máxima distinção que nunca tinha sido, nem depois foi concedida a outro por qualquer notável pedagogo. E a distinção foi como que uma predestinação. Na escola ficou o retrato de Domingos Pinto de Faria, mostrando aos que ficavam e aos que foram o muito merecimento do aluno distinguido. Anos depois, matriculou-se na universidade, talvez antes da idade legal, e foi uma demonstração da possibilidade de meninas frequentarem a academia. Não gastava as horas de ócio, nem as férias da sua vida de estudante em desenfados vulgares, nem de memória coeva consta que andasse nas toadas dos inquietos. Desafadigava-se dos estudos na oficina de Veríssimo Alves Pereira, torneando qualquer peça de metal ou resolvendo um problema de mecânica aplicada com aquele mártir da ignorância e da velhacaria indígenas. O pai, que muito lhe queria, arreliava-se porque não o mandava a Coimbra aprender artes nem ofícios, mas não podia ralhar porque o filho trazia, no fim de cada ano, a aprovação plena, como no fim do curso trouxe o diploma de bacharel formado em Direito. Deixou a universidade e só uma sombra lhe empanava a vida de rapaz, que fora sempre a vida de um velho. Deixou-a convicto de que só fizeram uma rapaziada, mas essa, uma só, era de tomo, e tanto que a escondia cautelosamente, tinha feito versos. Não quis as glórias de poeta, que as queria, para deixá-las e bem merecidas ao irmão Joaquim Pinto Ribeiro, autor de dois volumes que se imprimiram unicamente para brilho da literatura pátria. Instalou-se nesta cidade e brevemente exerceu as funções de juiz substituto. Pouco tempo depois casou, fechando com a mão da distintíssima esposa as aspirações do coração, assim como fechou outras com a nomeação de administrador da Caixa Filial do Banco de Portugal, substituindo o tio conselheiro Domingos Ribeiro de Faria, que faleceu legando-lhe haveres e saudades. Alguns dirão que fugiu amedrontadamente da espinhosa ciência do direito, outros negarão a inteligência, que não persistiu naquele vastíssimo campo em que grandes espíritos se revelam. Injúrias daqueles, injustiças destes. Domingos Pinto Faria gostava pouco de passear o corpo. O espírito esse, andava sempre à procura do desconhecido. Nas longas horas das compridas noites de invernos, estirava as palestras, que eram sempre de ensinamento. Quando lhe perguntavam como sabia mandar lavrar uma sentença de morte, respondia invariavelmente que nunca a mão lhe tremera assinando-as. Mas todos sabiam que a mão não lhe trepidava porque a mão era o dever, que a cabeça não vacilava porque a cabeça era a lei. Mas também sabiam todos que lhe chorava o coração, porque o coração era o homem. Vê-lo sofrer das alheias dores valia concluir que era alma para pensar, mas não para lutar. Azevedo Bastos, o falecido cónego da sede de Évora, que rejeitou uma mitra, espírito lúcido e caráter finamente temperado, que padeceu fome e sede com Rodrigues Sampaio nas masmorras de São Julião, dizia: "O meu primo Faria quer zangar-se, mas não pode." Quando condenou a degredo o célebre Fajardo, não se esqueceu de lhe dizer as palavras com que os juízes costumam adoçar as agruras das sentenças. O condenado voltou e visitou o juiz, que lhe deu de comer, pedindo-lhe que o procurasse antes da necessidade de lhe aconselhar a repetição de qualquer ato condenável. A morte levou-lhe um amigo, sincero como sabiam ser os que nasceram nas antigas épocas, e trouxe-lhe a necessidade de dizer a alguém que precisava de quem preenchesse uma formalidade quase banal. O negro a quem falou cruzou as pernas, talvez para conjurar a diabólica impertinência daquele que sempre o obsequiara em subsidíssimo grau, e disse que desejava pensar antes de responder. A formalidade foi preenchida por outro, e o negro continuou a sentar-se à sua mesa. E ele continuou a dar-lhe de comer, a fartar, e ria muito, ria sempre. É possível que algumas vezes tivesse nojo de ver o negro servir-se dos mesmos pratos, mas nunca lhe o deixou perceber. Era assim a alma de Domingos Pinto Faria, e assim se explica a derivação do primeiro impulso. Demais, a vida laboriosíssima do juiz, que absorve todo o tempo no estudo do direito especulativo e na aplicação do direito prático, não lhe dava a quietação e vagar precisos para aprender e ensinar os progressos de outras ciências que eram o seu elevo. Sabendo 6 línguas, opulentado com rara percepção e tendo no máximo grau a ciência de saber estudar, revelou-se no novo meio como se revelara antes. Conhecia o comércio na sua mais complexa manifestação. Os comerciantes e os industriais não encontravam nele apenas um ilustrado diretor de banco, mas encontravam também um conselheiro proveitoso e quase sempre um amigo sincero. E ficamos por aqui, a meio deste artigo, que continuará no próximo programa. Hoje vou levá-los, caros ouvintes, até à Piazza San Marco, em Veneza. A minha filha apresenta-se na fotografia de meio corpo, com uma blusa branca de decote em V, calças azuis turquesa de linho e a sua indispensável mochila camel à tiracolo. Por detrás, tem à entrada da Basílica de San Marco uma multidão de turistas e alguns pombos. Os pontos de interesse, além da Basílica, são o Palazzo Ducale, o Campanile, o Museu Corrèze e a Torre dell'Orologio. Mas os turistas também acorrem aos cafés, como o Florian, e às lojas de luxo. A propósito do Florian, vou contar-vos um episódio engraçado. Eu estava um pouco cansada e decidi sentar-me numa das mesas do espaço exterior do Florian. Enquanto outros turistas eram solicitados a consumir para disporem da mesa que ocupavam, a mim e à minha filha deixaram-nos ficar sem se atrever a insistir em qualquer despesa. Portanto, descansámos, ouvimos a música e simplesmente agradecemos a hospitalidade gratuita. Talvez a idade madura já nos conceda o estatuto social do not disturb sem mais delongas. Mas passemos à Basílica, onde se combinam os estilos ocidentais e orientais em mármores, baixos-relevos, colunas, esculturas, mosaicos, que no interior cobrem 4.240 metros quadrados. Salientar na entrada os painéis mostrando a transladação do corpo de São Marcos de Alexandria, os 4 cavalos por cima da entrada também e os anjos no topo. Dentro da Basílica, chama a atenção para o baldaquino, decorado com cenas do Novo Testamento, e para os restos mortais de São Marcos que estão no altar. Notar também que atrás da capela de San Clemente existe uma entrada para a famosa Pala d'Oro. Trata-se de um retábulo repleto de joias no altar-mor, com 250 painéis em folha de ouro, com rubis, safiras, pérolas e ametistas. Por último, pode visitar-se o Musco Marciano. Bem, para combinar com este ambiente turístico e maravilhoso, nada de melhor que Mia Cara a Venezia, de Fredo Buscaglione.
Mi son tornata a ti, mia cara Venezia, e al chiaro della luna capisco che nessuna è bella come ti. Mi son tornata per ti, mia cara Venezia, e qui persin le stelle mi sembrano più belle, si illuminan de ti. Gondolier, voga e canta mio gondolier, solo tu quest'amore puoi capir. Gondolier, mi son tornata a ti, mia cara Venezia, e al chiaro della luna prometto alla laguna di rimanere con te e non lasciarti più, mia cara Venezia. Voga e canta, quest'amore puoi capire. Mi son tornata a ti, mia cara Venezia, e al chiaro della luna prometto alla laguna di rimanere con te e non lasciarti più, mia cara Venezia. Cara Venezia.
Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.